Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras das 18 horas, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho que inicia agora. O tema de hoje diz respeito a um deslocamento de temporalidades, tá bem? Vamos então diretamente ao tema com um autor que há algumas décadas tinha um olhar muito agudo sobre tudo o que estava acontecendo no mundo, no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Eu me refiro ao Victor Giudici. Então, o Victor tem um texto, um conto muito interessante, muito oportuno para os nossos dias. A partir deste estudo, acho que alguns olharão para o passado e talvez se perguntem, mas é o passado mesmo? Ou é o futuro? O futuro do passado? Vamos ver o texto dele para que isso não fique confuso, está bem? Muito bem. Então, ele vai nos contar, nessa curta novela, neste conto, são bem poucos os personagens. No fim de um ano de trabalho, escreve o Victor, João obteve uma redução de 15% nos seus vencimentos. Todo o tempo que aparece o João nesse texto, João é escrito em letra minúscula. João era moço, conta Victor, e aquele era seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçara-se. Não tivera uma só falta ou atraso. Limitou-se a sorrir e a agradecer ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro da cidade. Com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. Passou a tomar duas conduções para chegar ao trabalho. No entanto, estava satisfeito. Acordava mais cedo e isso parecia aumentar-lhe a disposição. 2 anos passaram. Mais tarde, veio a recompensa. O chefe chamou-o e lhe comunicou o segundo corte salarial. Desta vez, a empresa atravessava um período excelente. A redução foi um pouco maior, 17%. Novos sorrisos, novos agradecimentos, nova mudança. Agora, João acordava às 5 da manhã. E esperava por 3 conduções. Em compensação, comia menos, ficou mais esbelto, sua pele tornou-se menos rosada, o contentamento aumentou. Prosseguiu a luta. Porém, nos 4 anos seguintes, nada de extraordinário aconteceu. João preocupava-se. Perdia o sono, envenenado em intrigas de colegas invejosos, odiava-os. Torturava-se com a incompreensão do chefe, mas não desistia. Passou a trabalhar mais 2 horas diárias. Uma tarde, quase ao final do expediente, foi chamado ao escritório principal. Respirou descompassado. Seu João, nossa firma tem uma grande dívida com o senhor. João baixou a cabeça em sinal de modéstia. Sabemos de todos os seus esforços. É nosso desejo dar-lhe uma prova substancial de nosso reconhecimento. O coração quase parava. Além de uma redução de 16% em seu ordenado, resolvemos na reunião de ontem rebaixá-lo de posto. A revelação deslumbrou-o. Todos sorriam. Antes de eu prosseguir, precisamos parar com urgência aqui, não acham? Temos coisas a conversar e coisas urgentes. o que está acontecendo aqui. O que que esse escritor, Victor Giudice, está nos dizendo? Mas que história mais sem pé nem cabeça é essa? A firma vai bem, as coisas vão bem, ele é um trabalhador, um bom trabalhador, recomendado, gostam dele, o chefe o aprecia, os amigos todos, ele faz o trabalho muito bem feito, e à medida que o tempo passa, ele é rebaixado, ele tem corte salarial, ele é espoliado e ele fica contente. Mas o que é isso que está acontecendo? É tão diferente das nossas vidas, não acham? Nas nossas vidas nós trabalhamos, somos valorizados, todos nos pagam sempre mais, nós crescemos, somos elogiados, ficamos com saúde sempre, cada vez mais, mais joviais, não é assim? O que o Victor Giudice está nos dizendo é um espelho. É isso que ele está nos dizendo. Primeiro, para ele, é um ícone social dos nossos dias colocar o trabalho à frente das outras coisas. Se o trabalho vai bem, o cidadão vai bem. O trabalho não vai bem e pronto. Todo o resto parece que também não vai. Os negócios vão bem, a oficina vai bem, as coisas vão bem, a loja vai bem, o comércio, o hospital. Ah, então ok, então você está bem. E isso significa manutenção, propagação, repetição, etc. A que preço? Se ele nos mostrasse um João que recebe aumentos salariais, um João que recebe aumento no plano de carreira, etc., isso que ele está nos mostrando seria invisível. O que acontece em funções burocráticas, pessoas que trabalham em hospitais, escolas, igrejas, instituições, comércio, fazendo coisas que muito pouco têm a ver com elas, dia após dia, um trabalho cansativo, repetitivo, que não valoriza a existência propriamente, esvazia a existência. A pessoa acha que está ganhando, ela está perdendo e perdendo cada vez mais. Bom, alguns pensam, o culpado disso é o governo, o culpado disso é a pessoa, o culpado disso é a sociedade, o culpado disso... E se não existir um culpado? Se todos nós juntos instituímos as coisas com tantas outras coisas desta forma, se não há um culpado, se fizemos as coisas dessa forma, mas é preciso um culpado? Para alguns é. Então, e geralmente nunca é a própria pessoa. Esses que acham que precisam de um culpado vão olhar para o governo, vão olhar para o colega, vão olhar para a própria família, vão olhar para os amigos, vão olhar para a sociedade. É um esforço que não é pequeno para driblar o espelho, se esgueirar desse espelho existencial. Será que o Victor, nesse texto, vai permitir isso? Que escapemos dessa forma? Elegendo os culpados de sempre? O governo, a política, a sociedade, os outros, acho que ele não vai fazer isso, não. Mas precisaremos acompanhá-lo no texto. Até aqui não está nada bom a situação do João. Mas por que ele fica contente à medida que são tiradas as coisas dele? Será que ele fica contente porque ele diz, graças a Deus ainda tenho um emprego? Ou será que ele fica contente porque ele diz, não, graças a Deus ele me tirou um salário, afinal eu nem precisava de tanto. Quem sou eu para ter casa, comida, roupa lavada, felicidade, uma vida digna? Nossa, que isso é muito para uma pessoa como eu. Será que é isso que está em andamento aqui? Vamos um pouco além? Vamos voltar ao texto? Vamos lá. Ele diz, o coração quase parava. Além da redução de 16%, iam rebaixá-lo, todos sorriam. De hoje em diante, o senhor passará a auxiliar na contabilidade. com menos 5 dias de férias. Está contente? Radiante, João gaguejou alguma coisa ininteligível, cumprimentou a diretoria, voltou ao trabalho. Nessa noite, João não pensou em nada. Dormiu pacífico no silêncio do subúrbio. Mais uma vez, mudou-se. Finalmente, deixara de jantar. O almoço reduzira-se a um sanduíche. Emagrecia, sentia-se mais leve, mais ágil. Não havia necessidade de muita roupa. Eliminara certas despesas inúteis. Lavadeira, pensão. Chegava em casa às 11 da noite. Levantava-se às 3 da madrugada. Esfarelava-se num trem e 2 ônibus para garantir meia hora de antecedência. A vida foi passando com todos os novos prêmios que recebia. Aos 60 anos, o ordenado equivalia a 2% do que ele recebia no início. O organismo de João acomodara-se à fome. Uma vez ou outra, saboreava alguma raiz das estradas e dormia apenas 15 minutos. Não tinha mais problemas de moradia ou de vestimenta. Vivia nos campos, entre as árvores refrescantes, cobria-se com os farrapos de um lençol adquirido há muito tempo. O corpo era agora um monte de rugas sorridentes. Todos os dias, um caminhão anônimo transportava-o até o trabalho. Quando completou 40 anos de serviço, foi convocado pela chefia. Seu João, o senhor acaba de ter seu salário eliminado. Não haverá mais férias e sua função, a partir de amanhã, será de limpador dos nossos sanitários. É surpreendente o que faz aqui o Victor Judici, né? É surpreendente o que ele transforma em elemento físico, um elemento que, em boa parte dos casos, surge a partir da caminhada. Naquelas pessoas, e são muitas, que quando chegam a uma fase avançada de suas vidas, contam os dias para a aposentadoria. Aquelas pessoas que com 30, 40 anos de trabalho duro, difícil, pegando ônibus no frio, cuidando dos filhos, cuidando de pessoas da família, de amigos, à medida que a vida passa, vão ficando cada vez mais cansados. Mas ainda assim, continuam a viver, não desistem. E de certa maneira ainda felizes, com algumas alegrias aqui, ali, a formatura de um filho, finalmente, depois de 25 anos, terminou de pagar a casa própria. Depois de 30 anos, vai finalmente poder fazer aquela cirurgia. Morreu a esposa, ok, mas nasceu um neto. E continua a viver. E agradecido ainda por estar vivo, mesmo que espoliado de tantas coisas. Nunca pôde se realizar, nunca pôde fazer aquilo que de fato tinha a ver com a sua alma, com o seu coração. E isso agora nem faz diferença. Tantos anos já passaram, tanto cansaço já passou, que bom estar vivo. Eis um espelho para o que ele está nos contando nessa novela. Eis um parâmetro para o que ele está contando nesta novela. Mas existem elementos outros para além desses. Será que não há nada a ser feito a não ser prosseguir na caminhada dessa forma? Não, não há uma, um outro caminho, não há um atalho no meio dessa estrada toda, não há um redirecionamento no meio dessa estrada toda. A minha opinião é que há, e tanto há, que há essa oficina que estamos fazendo aqui é mais um alento nesse sentido, nessa direção, para que cada vez possamos dizer para João: João, há um outro caminho. João, talvez nós consigamos pensar em uma outra maneira, talvez uma forma de conciliar, de contemporizar, ou mesmo de resolver certas questões. Vamos tentar, João. Não quer dizer que vamos conseguir, mas podemos tentar. A própria novela do Victor já é uma tentativa disso. Ele escreve nos deixando aflitos e chocados com o pobre João. Como quem diz: você não vai me ajudar com João? E de certa forma estamos ajudando. Bom, como vocês viram, chega uma etapa que o João já não tem mais salário, já não tem mais nada. Significando que, num determinado momento das nossas vidas, se nos derem um aumento, ou se nos disserem que vão tirar 10% do nosso salário, tantas coisas tão maiores que essas já aconteceram, que talvez isso não signifique mais nada, nem estamos mais preocupados com isso. Estamos olhando para o final da estrada, que é logo ali, e torcendo para que chegue logo e que não tenhamos muita dor nem muito sofrimento. Muitas vezes é assim que isso acontece. O Victor prossegue dizendo: o crânio seco comprimiu-se. Do olho amarelado escorreu um líquido tênue. A boca tremeu, mas João nada disse. Sentia-se cansado. Enfim, atingira todos os objetivos. Tentou sorrir. Vou repetir. Enfim, atingira todos os objetivos. Vamos recuar um pouquinho aqui nisso? O tema da nossa oficina de hoje diz respeito a: e se o futuro foi ontem? Como assim, se o futuro foi ontem? Bom, ontem João estava começando no seu trabalho. Ontem João tinha uma esperança no seu trabalho. Ontem João tinha um futuro no seu trabalho. O futuro de João, a felicidade, a inspiração, a poesia, foi ontem. Lá foi o futuro dele, ontem. E lá nesse futuro, João queria ser alguém que se realizasse por ele mesmo. João queria poder ter a casa dele. João queria poder reunir os amigos dele, abraçar, conversar. João queria viver. João queria amar. Tinha muito amor dentro do coração dele. Ele ia de bicicleta ao parque, levava um livro para ler. A namorada de João ia com ele na bicicleta. E era tão bom passar pelos parques, pelas árvores, por aquelas gramíneas perfumadas que se estendiam até quando as flores começavam a chegar. E então o perfume era muito maior. E com esse perfume vinha o canto dos pássaros e o lago que brilhava ao entardecer. E eles caminhavam ao redor do lago e era muito bom. E lá João fez todos esses planos, fez tantos projetos bonitos, tantas inspirações. Agora, que é o passado de João, porque o que ele está vivendo agora, nessa curta novela que temos aqui, o que ele está vivendo agora é o passado remoto de alguém que sonhou isso que eu acabei de descrever para vocês. O que ele está vivendo aqui, que estamos acompanhando, não é a trajetória linear de quem vai em direção a um futuro. Isso aqui é um passado muito remoto. Quando surgiram as primeiras máquinas de tecelagem, quando se trabalhava naquelas locomotivas pesadas, um calor insuportável, quando homens colocavam nos porões de navios com pás e marretas, nacos de carvão para alimentar as caldeiras. Era assim que era. Então, agora João finalmente chegou a um passado. Isso que ele está vivendo agora. E o futuro dele ficou lá para trás. Ele inverteu os ponteiros do relógio. Foi isso que João fez. Quanto mais ele caminhar agora para o que resta de vida para ele, da maneira como estamos acompanhando aqui, estando feliz, e você vai conversar com João, sabe o que ele disse para você? Ah, eu estou feliz porque pelo menos eu não tenho dor. Ah, eu estou feliz porque pelo menos eu não estou doente. Ah, eu estou feliz porque pelo menos a prestação da minha casa está em dia. Ó, eu estou feliz, sabe por quê? Porque tá chovendo e está frio, eu tenho um teto para me abrigar. Tiraram quase tudo de João. Quem tirou? Acham que foram os outros? Quem são esses outros? Esses outros não têm muito do João no meio deles? Ou simplesmente espoliaram João, fizeram uma utopia na cabeça dele e ele não teve responsabilidade em nada com isso? Nós não somos responsáveis por nada do que nos acontece? São os outros sempre os responsáveis? Eu sou um santo? Eu sou um anjo? Eu não erro? Eu não tenho vaidades, eu não tenho egoísmos, eu não tenho luxúrias, só os outros que têm. É só o governo que me faz mal, é só a política que me faz mal, só a economia, os outros. Eu não faço nada de mal. O que faz com que alguém pense dessa forma? Como é possível construirmos algo melhor pensando dessa forma? Como é possível? O texto nos diz, João tentou sorrir diante disso que ele falou. Agradeço tudo o que fizeram em meu benefício, disse João. Mas desejo requerer a minha aposentadoria. Ora, mas senhores, como é? Vejam, nós que estamos acompanhando isso. Agora que ele tinha simplesmente tudo, não é? Caçaram até o salário dele, todos caçaram férias. Tudo, tudo, tudo. Agora ele quer aposentadoria, agora que finalmente ele não tem mais nada, ou seja, tudo, conforme a crônica. Então, fica muito esquisito isso, não é? Agora ele quer aposentadoria dele. Aposentadoria nenhuma, ele não vai ganhar nada. O chefe, diz o texto, o chefe não compreendeu. Mas, seu João, logo agora que o senhor está desassalariado, por que, seu João? Dentro de alguns meses, terá de pagar a taxa inicial para permanecer em nosso quadro. Desprezar tudo isso, 40 anos de convívio, o senhor ainda está forte. O que acha, seu João? Vocês entenderam o que está sendo colocado? Ou seja, agora, próximo passo é que João, além de não receber coisíssima nenhuma, ainda pagaria pelo privilégio de poder estar ali, de trabalhar, de estar em benefício de todos. Ou seja, João teria agora o privilégio de pagar para continuar vivendo um casamento horrível com uma pessoa que ele não ama, sendo flagelado todos os dias. Ou seja, agora João teria o privilégio de continuar vivendo numa sociedade com medo, com medo de se expressar, com medo de ser quem ele é. Deus o livre, o que pensariam dele? E se ele se manifesta, ele nem sabe direito mais o que é manifestar suas emoções. Aliás, o que são emoções? Logo agora que João teria tantas coisas boas, não é? Como o privilégio de poder dizer, pelo menos eu não estou morto aí pelo chão, eu vou ter um lugar lá no cemitério que eu paguei já para ser enterrado. Pelo menos agora, eu cheguei até 60, 70, 80 anos, a maioria, coitado, não chega nem a 40. O autor nos pergunta se é isso que a gente quer para as nossas vidas. Se é isso que podemos chamar de vida. Então o chefe pergunta para ele, né? Mas, seu João, logo agora que o senhor está desassalariado, a emoção impediu qualquer resposta de João, diz o texto. João afastou-se. O lábio murcho se estendeu. A pele enrijeceu, ficou lisa. A estatura de João regrediu. A cabeça se fundiu ao corpo. As formas desumanizaram-se, planas, compactas. Nos lados havia duas arestas. Tornou-se cinza, cinzento. João transformou-se num arquivo de metal. Ou seja, o autor nos diz, João se transformou em coisa. Coisa. Alguém que é observado, medido, pesado, avaliado, rotulado, colocado, encartado em páginas, sequenciado, descrito de maneira numérica, pesa tanto, viveu tanto, estudou tanto, ganhou tanto. Como vocês acham? Como vocês acham que João se expressa quando vai, por exemplo, a um consultório? Querem um exemplo? Doutor, eu tenho 30 e tantos anos. Lá na minha casa, eu sou o único com curso superior. Com 25, eu já ganhava mais do que meu pai ganhava. Inclusive, ajudava minha família. Minha esposa, que é mais jovem, tem tantos anos, ganha tanto, trabalha tantas horas. Eu e ela juntamos nossas finanças e demos entrada a um apartamento num condomínio. Daqui 10 anos será nosso. Enquanto isso, nosso filho, meu filho, doutor, ganhou terceiro lugar na Olimpíada de Matemática. Ah, sim. Eu não invejo meu vizinho. Inclusive, ele tem lá um Jeep, que é mais novo que o meu Jeep. O Jeep dele, eu acho que ele andou fazendo alguma maracutaia para ter. O senhor não acha, doutor? Afinal, ele não trabalha tanto quanto eu, não tem isso, não tem aquilo. No entanto, isso e aquilo e tal. Doutor, quem é de direita é ladrão. Doutor, quem é de esquerda é ladrão. Doutor, quem é de centro é ladrão. Na verdade, todo mundo é ladrão, doutor. Se fosse todos como eu sou, talvez o mundo fosse melhor, doutor. É assim que às vezes aparecem pessoas que não sabem que estão vivendo muito do que acabamos de ver, como João. Não é uma regra, isso não é para todo mundo. E não podemos fazer disso uma panaceia. Mas a crítica desse autor é, nós queremos terminar como arquivos de metal? É esse o sonho das nossas vidas? Então a receita ele acabou de passar. Agora, se queremos ser pessoas, se queremos de fato viver, o caminho não é este que ele nos mostrou aqui. Talvez o caminho seja sonhar, chorar, se arrepender, errar, amar, abraçar, tentar melhorar as coisas, compreender que temos tantos problemas, somos tão imperfeitos. Eis uma verdadeira poesia, talvez, para começar isso. Muito diferente do que aconteceu com João. Temos várias oportunidades muito bonitas de construir coisas melhores e talvez eventos como a pandemia nos propiciem caminhadas como esta, não é? Talvez. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, da nossa história inspiradora de hoje. Agradeço a presença de todos vocês.